Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tenho a companhia do Matheus, que fez uma excelente participação no Pontapé da última sexta-feira. Fala, Matheus.
Fala, ouvintes, fala, galera. Bom dia ao Mário. Bom dia pra gente, mas boa tarde ou boa noite pra quem estiver ouvindo. E vou analisar aí esse final de semana agitado entre os clubes cariocas e cheio de assuntos, cheio de polêmicas.
E eu estou também aqui na companhia de um veterano da rádio. Fala, Rômulo.
Fala, Zé. Fala, Matheus. Fala, ouvintes da Rádio Web Áudio Ativo. Foram 3 empates dos cariocas em 1-1, né? A gente vai analisar bastante esses jogos e, pelo menos, esperar que o Fluminense consiga uma vitória para o Rio de Janeiro, né?
É isso aí. O final de semana das equipes cariocas não teve vitória e a rodada, por enquanto, também depende apenas do Fluminense para ter 3 pontos no Rio de Janeiro. Bom, vamos começar, então, na ordem cronológica dos jogos. Falando do Vasco.
Todos cantar de coração.
O Vasco empatou com o Red Bull Bragantino em casa, no São Januário, às 11 da manhã de domingo. A equipe Cruz Maltina abriu o placar com o Vinícius, uma assistência de Juninho. Porém, o Red Bull Bragantino empatou logo em seguida na saída de bola, com o Lucas Evangelista e um chute de fora da área. E a equipe paulista ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo. Matheus, qual a sua análise sobre a partida?
Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria prestar minha inteira solidariedade ao time do Bragantino, que jogou em São Januário, às 11 da manhã, todos de preto. Realmente, esses sim, foram guerreiros, sofreram. Mas, agora falando sério, foi um jogo bom, por incrível que pareça. Normalmente, os jogos das 11 horas tendem a ser um jogo mais sonolento, parece que os jogadores não gostam desse horário, porque é um horário que não favorece. Mas foi um jogo bom, um jogo propositivo, principalmente no primeiro tempo. Apesar de não ter tido gols, foi um primeiro tempo bem aberto. Os dois times buscando muito jogo. O Vasco ainda teve um pênalti marcado contra si logo no primeiro tempo. O Fernando Miguel fez uma grande defesa, apesar da batida ruim do Alejandro. O grande mérito do Fernando Miguel foi a movimentação que desconcentrou o atacante. E aí teve o icônico lance dos dois gols da partida, onde o Vasco faz um gol com uma grande jogada do menino Juninho. Logo depois, na saída de bola, numa falha bizarra do Iago Pikachu, que vem tendo partidas muito abaixo da média. Já faz algum tempo, a torcida está perdendo a paciência com ele. Um cara que até pouco tempo tinha status de ídolo no Vasco. Teve uma falha bizarra, a defesa não conseguiu cobrir a falha do Pikachu e o Bragantino chegou ao gol com o Lucas Evangelista. Um jogo assim, eu acho que ficou de bom tamanho o empate, não foi injusto para nenhum dos lados. Pro Vasco ia se lamentar porque depois do goleiro pegar um pênalti e de fazer o gol, tomou um gol numa bobeira da zaga. Mas acontece, a gente ama o futebol por causa disso, por ser um jogo completamente sem qualquer lógica ou previsão certa. Agora o Vasco, mais uma vez, tem uma decepção aí pro torcedor, que vai vendo cada vez mais aquela ótima fase do time e se encerrando. Muito por fatores da falta de jogadores, também de más atuações, da falta de criatividade. Basicamente é isso, acho que foi o resumo da partida.
Sobre essa decepção do torcedor, o Vasco hoje está em quinto colocado com 18 pontos, mas podia chegar até em terceiro com os empates que aconteceram nessa rodada. Mas sobre o jogo de ontem, vale a pena ressaltar também que o Vasco sofreu muito com a falta do Benítez. Sofreu ali na articulação no meio campo, teve muita dificuldade na saída de bola. Bom, Rômulo, como você acha que o que o Ramon pode fazer para não sentir a falta desses jogadores insubstituíveis no elenco do Vasco, principalmente o Benítez e até o atacante Germán Cano, que também já desfalcou o Vasco em outras oportunidades e a equipe também sentiu falta do atacante?
Bom, a gente vê esse mesmo problema de criatividade nos times como Vasco, Fluminense, Botafogo, que é a falta de elenco, né? Não tem um homem que possa substituir o Benítez nesse momento. Acho que o jogador que faz a mesma função é o Bruno César. mas mostramos em vários jogos que não tem esse mesmo nível do argentino Benítez, né? É um jogador que tem uma boa técnica, mas não mostra o seu bom tempo de Sporting, de Corinthians, etc. O Matheus citou o Juninho. O Ramon optou por um esquema de três volantes, com o Juninho se movimentando mais no ataque, tanto que ele deu assistência para o gol do Vinícius. É uma boa opção. Você citou essa questão do Benítez, mas o Vasco também estava sem o Andrei, são dois jogadores poupados, até por esse desgaste físico do Vasco nos últimos jogos. Mas eu não entraria com o Bruno César. Eu acho que o Bruno Gomes, o Marcos Júnior e o Juninho formaram um bom meio campo do Vasco. Mesmo sem essa criatividade, sem esse meio armador que não cria jogadas, eu acho que o Vasco conseguiu chegar, ainda mais no primeiro tempo, com alguns lances perigosos. O próprio Juninho, que logo aos dois minutos cruzou para o Cano, a gente sabe que essa junção Benítez e Cano é muito importante para a equipe do Vasco, porque a bola precisa chegar no atacante. O Cano, se eu não me engano, é o atacante no Brasileirão que menos precisa de toques na bola para fazer um gol. É uma média absurda. Então precisa de um meio armador. Nesse jogo contra o Bragantino não teve um meio armador, que é o Benítez. Mas o Juninho foi uma grata esperança até para a equipe do Vasco. Os torcedores do Vasco sabem do potencial do Juninho. Tem aquele imbróglio dessa renovação. Não sabia se ia renovar, depois ele se machucou, até teve uma infecção dentária agora nesses últimos jogos, não pôde jogar, voltou agora contra o Bragantino. Então o Juninho pôde fazer, foi o jogador mais avançado no meio campo, pôde fazer essa atuação que o Benítez, a torcida do Vasco imagina do Benítez. Eu sei que não tem comparação entre o argentino e o brasileiro, mas o Ramon pode ter uma boa pulga atrás da orelha, né? O Juninho fez um bom jogo e vale valorizar a base da equipe do Vasco. Eu acho que tem que manter esse nível mesmo, Zé. Eu não tenho pra onde correr. O Bruno César não é aquele jogador já de antigamente e tem que apostar na base do Vasco. O Vasco já formou bons jogadores durante esses últimos anos. O Thales tá aí pra gente mostrar, mesmo que o Thales tenha caído nesses últimos jogos. O Thales é um jogador de seleção brasileira, da base. Temos o Vinícius, que é um ponta, que voltou agora de lesão e já marcou o seu gol. Já foi utilizado pelo Luxemburgo no ano passado e já foi utilizado até com o Ramon no Carioca. Então a gente vê que o Vasco, já que não tem esse poderio financeiro para buscar outros jogadores, tem que apostar na base. Então o Ramon tem que dar uma olhada nesses garotos. Até o próprio Caio Lopes, que é um jogador da base, que joga no meio campo, no Laranjeira, enfim. A pessoa do Vasco conhece, sabe que são boas opções e essa é a minha opinião. Não tá na hora de apostar mais no Bruno César. Acho que quando não dá pra jogar com o Benítez, joga com o garoto da base, joga nesse esquema aí, Juninho, Marcos Júnior, Bruno Gomes, o próprio Andrei, quando voltar, até desse desgaste. Tem o Felipe Bastos, mas o Felipe Bastos muda o esquema do meio campo do Vasco. Então, eu aposto nesse meio campo. Gostei de ver a equipe do Vasco, mesmo sem, com pouca criatividade, gostei de ver esses três volantes jogando. Para a entrada do Benítez, no momento, eu tiraria o Marcos Júnior. Entraria com Andrei, Juninho, o Bruno Gomes também para mim não é titular, mas sem a ausência do Andrei, o Bruno Gomes vai. Então, com o Andrei e Benítez fica Andrei, Juninho e Benítez. Sem o Andrei, eu entro com o Bruno Gomes. Essa é a minha opinião.
Bom, vamos sair agora de São Januário e vamos para Gaza. Porque depois de muito vai ter jogo, não vai ter jogo, muita confusão nos bastidores, teve jogo, mas a confirmação veio 7 minutos antes do começo da partida. Aí, com isso, o Palmeiras e o Flamengo só foram começar o jogo de fato às 4h20 da tarde. Bom, o Flamengo, todo esfacelado com a Covid-19, sem 19 jogadores, conseguiu empatar com o Palmeiras em 1-1. E até em certo ponto conseguiu dominar a equipe alviverde durante boa parte da partida. Bom, o que vocês têm a falar sobre essa partida, sobre toda a confusão que teve antes do jogo. O que vocês têm a falar sobre o desempenho do Flamengo durante esse famigerado confronto tão polêmico nos bastidores e dentro de campo também?
Acho que a polêmica é completamente justa, foi uma discussão extremamente ampla, algo muito, muito discutido, debatido, pessoas a favor, pessoas contra o jogo. As opiniões aqui da galera da Audio Ativo até foram dadas no último podcast. No final das contas, na última hora, o Flamengo já nem estava preparado para o jogo, eles já tinham achado que não ia ter. O Palmeiras foi para o Allianz Parque de qualquer jeito, mesmo se não tivesse jogo. Então o Flamengo foi avisado pouquíssimo tempo antes da partida, foi às pressas para o estádio. Inclusive gerou reclamação do Felipe Melo, que na verdade foi mais um chororô de quem empatou com um time quase sub-20 do Flamengo e que esperava uma vitória, assim como a maioria das pessoas. Mas foi um jogo extremamente positivo pro Flamengo, não só por todo o entorno que envolvia, mas pela atuação de vários meninos que agora tiveram seu lugar ao sol para poder brilhar. Meninos como o Otávio, zagueiro, o Ramon, lateral, e o próprio goleiro Neneca, o Hugo, e tiveram boas atuações e surpreenderam a maioria das pessoas, e que agora podem cavar aí uma vaguinha entre os profissionais, cavar de vez, fincar sua bandeirinha no time profissional e tentar buscar espaço. Inclusive, entre a torcida do Flamengo já é muito pedido vários meninos nos lugares de vários medalhões aí, como o Ramon, o Otávio e o Guilherme Bala, que já são pedidos entre os profissionais e até assumindo a posições de jogadores como o René, como o Léo Pereira, entre outros que têm sido muito contestados. Obviamente o Neneca, que para muitos já é o reserva imediato do Diego Alves.
Eu gostei muito da equipe do Flamengo. Realmente, eu não esperava essa partida da equipe rubro-negra, até porque entrou com um elenco com média de idade de 21 anos e terminou o jogo com média de idade de 20 anos. Eu vi uma defesa muito consistente. Em vários podcasts eu mesmo já abordei a defesa do profissional do Flamengo com várias falhas. E me surpreendi realmente. Eu vi uma defesa composta por João Lucas, Natan, Otávio e Ramon, uma segurança defensiva. O João Lucas dessa linha defensiva é o único destro, vale ressaltar isso, porque a gente vê dois zagueiros canhotos jogando juntos, não é uma coisa normal que a gente vê em outros clubes. O João Lucas também nessa linha defensiva acho que foi o mais fraco, porque o Verón atacou pelo aquele lado, o Rony atacou pelo lado, mas não comprometeu. Eu gostei da atuação do Flamengo, gostei do Guilherme Bala, que o Matheus citou. Foi um jogador de correria pela ponta direita que deu trabalho pro Vinha, o lateral esquerdo do Palmeiras. Gostei do Lincoln, outro jogador da base que a torcida do Flamengo critica por vários motivos, que eu até concordo em certos momentos, mas gostei do Lincoln. O Lincoln jogando pela ponta, ele buscou o jogo. E teve aqui também aquela segurança dos jogadores que já estão acostumados com o profissional, né? O Thiago Maia, o Gerson, a Arrascaeta, que jogou demais, deu assistência pro gol do Pedro, que o Pedro tá pedindo passagem como titular, na minha opinião. Já falei isso em outros podcasts. Eu acho que o Pedro tá na hora de ser titular. O Gabriel é um jogador que finaliza bastante, mas ele demora a fazer os gols. Ele tem bastante finalização, tem algumas finalizações erradas. O Pedro, pra mim, é um atacante nato, matador. Gosto dele desde a época do Fluminense. Acho que é um jogador bastante completo. O Flamengo conseguiu um belíssimo jogo. Então, devido a todas as circunstâncias de joga ou não joga, soube que ia jogar 10 minutos antes da partida. Aí começou 4h20. Teve a reclamação do Felipe Melo, que eu concordo que é meio que um chororô, uma coisa desnecessária. Não conseguiu ganhar da equipe do Flamengo, tá falando isso. Então eu acho que os garotos do Flamengo representaram muito bem. E dá aquela pouquinho atrás da orelha do Domi, né? Ver esses garotos aí que deram a vida em muitos momentos da partida, porque sabem que quando os profissionais se recuperarem, vai demorar a ter outra chance, porque a gente sabe que o elenco do Flamengo é recheado, tem bons nomes, Você não vai imaginar o Guilherme Bala jogando de novo com, na ponta. Tem o Michael, tem o Bruno Henrique, tem o próprio Vitinho, que é criticado, mas atua constantemente no profissional. A gente não vai ver uma zaga formada por Otávio e Natan quando tem o Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Tuller, são jogadores que têm mais experiência no profissional. Então esses jogadores botaram a pulguinha atrás na orelha pra formar. Poxa, na base tem bons jogadores do Flamengo. Já vimos isso com o Vinícius Júnior, com o Lucas Paquetá. Tem que aproveitar essa base, não só ser uma fonte de renda, porque o Flamengo é um dos principais times de poderio financeiro no Brasil, até justamente por essas vendas de jogadores da base. Mas a utilização deles vale a pena, sim, até porque o Brasil forma jogadores excepcionais.
Vamos lembrar aqui também que na terça-feira, o narrador João Guilherme, durante a narração da sua partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, trouxe uma frase famosa dele, que ele falou na final da Libertadores do ano passado. Ele falou que essa partida foi épica e memorável. Vocês acham, Rômulo e Matheus, não levando em conta o resultado, óbvio, não levando em conta o empate, mas levando em conta o desempenho da equipe, dos jovens jogadores do Flamengo, com 19 desfalques e por tudo que aconteceu, vocês acham que ontem foi uma partida épica e memorável?
Com certeza. É óbvio, nada se compara a uma final de Libertadores. Acho que, obviamente, o objetivo do João nem foi comparar os jogos, mas na questão de um jogo que vai ficar na memória de todo o torcedor, principalmente do Flamengo, e provavelmente do Palmeiras também, com certeza vai ser um ponto de referência. Todo mundo vai sempre lembrar do jogo que ia acontecer, aconteceu e não ia mais acontecer. E o Flamengo com não sei quantos desfalques, e aí vai lá contra o Palmeiras no Allianz Parque e consegue um empate épico, pode-se dizer. Uma certa dose de exagero, mas pode-se chamar de épico. Um jogo em que o Palmeiras, com seu super elenco recheado de jogadores consagrados, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Vinha, Bruno Henrique, Zé Rafael, Lucas Lima, Rony. Eu vou ficar aqui o dia inteiro falando do elenco do Palmeiras. E o Flamengo, com seu time quase sub-20, conseguiu fazer frente e arrancar um empate que até para time profissional é difícil chegar no Allianz Parque e conseguir um empate. Então é sim de se comemorar muito, a torcida tem que apoiar os meninos, aplaudir muito o que foi feito. Espero que o Palmeiras tenha aprendido alguma coisa com isso, que não existe jogo ganho.
Eu assino embaixo o que o Matheus falou. Eu acho que foi uma atuação memorável da equipe do Flamengo, devido a todas as circunstâncias do jogo, como eu falei, de vai ter ou não, soube 10 minutos antes, e também pelo elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras é bem recheado, um elenco com bons nomes, mas não está fazendo um bom trabalho, né? A gente pode avaliar esse trabalho do Luxemburgo no Brasileiro como... Não tô gostando. Tudo bem, tá em quarto. Legal. Mas são 4 vitórias e 7 empates. É o segundo time que mais empata no Brasileiro. Só perto do Botafogo. Tá invicto, tudo bem, mas vem jogando mal. A gente vê partidas que o Palmeiras joga, na própria casa joga mal. Como foi contra o Flamengo? O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras era o favorito. E tinha que fazer a função de favorito, jogando em casa, jogando o elenco que tem recheado jogando em São Paulo, era o favorito. Mesmo com jogadores que, na minha opinião, podem ser titular, como o William no banco, o Rafael Veiga no banco. Então, é um elenco recheado que era o favorito para ganhar. O Flamengo fez uma partida memorável. São garotos que deram a vida, como eu falei. Dificilmente vão ter outras oportunidades nesse breve futuro. Talvez num futuro mais longo, se Deus quiser, a gente não vai ter nenhum caso de Covid no Rio de Janeiro, nem no Flamengo. Já vou abordar isso sobre o Fluminense também. Mas deram a vida no campo. Então é uma partida memorável. Sim, Guilherme Bala, Otávio, Natan, Ramon, são jogadores que estão ali para representar o futebol carioca, o futebol brasileiro, o futebol rubro-negro, o futebol do Flamengo. Então, gostei muito dessa partida, gostei muito da atuação do Flamengo. Fica aquela pulga atrás dele, como eu falei na última fala minha, né? O torcedor do Flamengo e o técnico do Flamengo tem bons olhos para a base rubro-negro.
Não, e como você falou, Rômulo, eu acho que o que piora ainda mais a questão do Palmeiras é que a equipe não só empatou, como também foi dominada por um Flamengo olímpico, praticamente. É um time todo sub-23, com exceção do Arrascaeta, que tem 26 anos. Era o jogador mais velho do Flamengo, inclusive, para essa partida. Mas acabando com o assunto Flamengo, vamos para General Severiano. Botafogo viajou a Goiânia e empatou com o Atlético Goianiense no último domingo, na partida realizada era 18h15. Bom, o Botafogo abriu o placar com o lateral esquerdo Vitor Luiz, em uma cobrança de pênalti, e o Atlético Goianiense empatou com Yuri, logo no comecinho do segundo tempo, com assistência de Janderson. Rômulo, qual é a sua análise sobre a partida do Glorioso?
O Botafogo esbarra nos mesmos erros de outros jogos. O Botafogo teve espaço contra o Atlético Goianiense, ainda mais quando o Nazário atua mais pelo meio, o Nazário entra como ponta, né? Quando ele recaía mais pelo meio, tinha espaço. O Atlético Goianiense estava dando espaço pro Botafogo, tanto que no primeiro tempo o Botafogo pôde chegar na área adversária com facilidade. Mas falta essa criatividade, falta um homem que possa resolver no ataque. A gente entrou com o Autuori, com o Babi e Pedro Raul, são duas torres, como a torcida do Botafogo chama. De uma forma completamente errada. O Babi é uma grata esperança da torcida do Botafogo, uma grata surpresa também, que veio de um time pequeno, veio do Macaé, mas tem jogado bons jogos com a camisa alvinegra, não pesou. Mas ele entrar como ponta acaba com o futebol dele. Um jogador alto, entrar como ponta, até com os desfalques do Botafogo, como o Honda foi poupado, o Calu foi poupado. Falta essa criatividade, não tem como jogar o Pedro Raul e o Babi juntos, é a minha opinião. Gostei do Pedro Raul, acho que fez um bom jogo como pivô. Gostei até de certo ponto do Nazário, mesmo buscando esse jogo pelo meio campo e criando algumas ultrapassagens de Kevin e Vitor Luiz. Eu gostei do camisa 10 alvinegro. Kevin e Vitor Luiz, como se tem nessa ultrapassagem, acho que atuaram bem no primeiro tempo, tanto que o pênalti que deu o gol ao Vitor Luiz foi numa ultrapassagem do Vitor Luiz, tentou um chute pro gol, a bola bateu na mão do João Vitor, lateral do Atlético Goianiense. Então, essa ultrapassagem foi boa. No segundo tempo, já eu acho que o Autuori errou nas substituições. Então, tirou esse meio campo, ficou essa transição, ficou precária. Tirou o Nazário, tirou o Pedro Raul, deixou o Matheus Babi que estava fazendo mal o jogo. Ele botou o Luiz Otávio no lugar do Caio Alexandre logo no intervalo, porque o Caio Alexandre sentiu desconforto na coxa, tudo bem. Mas aí a gente esbarra na situação do elenco do Botafogo. O Botafogo tem um time titular sólido já, que a gente sabe de cabeça, mas quando dá pra poupar jogadores, não tem um banco que possa fazer a diferença, como foi a entrada do Luiz Otávio. Luiz Otávio perdeu um gol claro, cara a cara com o Jean. O Botafogo mal criou no segundo tempo. Então foi um primeiro tempo, acho que até produtivo, pelo espaço que teve, que podia até matar o jogo, mas no segundo tempo, com essas substituições do Autuori, a entrada do Luiz Otávio, a entrada do Calu no lugar do próprio Nazário, do Davi Araújo no lugar do Pedro Raul. O Davi Araújo entrou bem, correria e tudo mais, mas essa questão de banco, o Botafogo peca muito por causa do elenco.
Romulo, como você falou, a partida de ontem foi bem abaixo do esperado do Botafogo, muita dificuldade no meio campo, na criação. Só que antes do Botafogo, era até um caso curioso, era equipe que tinha boas atuações, mas não tinha resultado. Mas ontem teve uma má atuação e ainda não teve resultado. Romulo, você acha que o torcedor botafoguense tem que começar a se preocupar com a situação do time?
Eu acho que sim, Zé. Sabe por quê? Como citei nessa última fala minha, o Botafogo não tem elenco, não tem substituições. Negociou Luiz Fernando com o Grêmio, negociou Luiz Henrique com o Olympique de Marselha. E cadê os pontas? Vai depender sempre do Calu? Não tem como depender sempre do Calu. Até porque quando o Calu entrou, não fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense. Você citou que o Botafogo fez algumas atuações boas durante o decorrer do campeonato e não conseguiu o resultado. Realmente, atuações contra o Atlético Mineiro foi a única vitória. Conseguiu. E tinha o Luiz Henrique e tinha o Luiz Fernando nas pontas. Você vê a diferença do elenco até agora. Atuações como o Corinthians, lá em São Paulo, que ia vencer no jogo e tomou o gol no final. Atuações contra o Atlético Paranaense, que ia vencer no jogo, tomou gol no final. Contra o próprio Flamengo, que ia vencer no jogo e tomou gol no final. São atuações que deram bons olhos para a equipe do Botafogo durante o campeonato. Só que tudo com empate, né? Não perde, não ganha, mas tudo com empate. E agora chegou contra o Atlético Goianiense, uma atuação mais uma vez ruim, como posso citar outros jogos, como Coritiba, o Internacional em casa. A gente avalia essas atuações do Botafogo como, acho que, a falta de elenco mesmo. Mexeu muito na equipe desde que começou no campeonato. E o Botafogo, como tem um elenco enxuto, não pode perder jogadores. Eu sei que o problema financeiro do Botafogo é gigante, é uma das maiores dívidas no Brasil, então precisa vender. O Luiz Fernando saiu por empréstimo, eu acho que errado, porque precisa de várias opções pro banco. O Luiz Henrique, tudo bem, vendeu. Uma jovem promessa da equipe do Botafogo, com 18 anos, vendeu para o Olympique de Marseille da França. Precisa do dinheiro. A classificação da Copa do Brasil contra o Vasco, entrou dinheiro. Acho que até uma ação do Sindeclubes, uma ação na justiça, pôde pagar os salários dos jogadores, dos funcionários, o Botafogo tá certinho. Mas precisa de elenco. O Botafogo, eu sei que vai ao mercado para conseguir novas peças, como o meio-campo, já que o Nazário é o único meio-armador. Eu acho que não lembro de outro time no Brasil que tenha só um meio armador. A gente citou a dependência do Vasco, do Benítez, mas tem o Bruno César. Querendo ou não, é um meio armador. O Botafogo não tem outro meio armador no meio campo. Tem o Nazário só. No banco a gente não vê outras opções. A gente vê muitos garotos da base e muitos pontas que não têm oportunidade, como é o Lecaros, como é o Varley. O Davi Araújo é um jogador que é uma aposta, que veio do Real Brasília, do Distrito Federal, é uma aposta. A gente não sabe o que vai dar o Davi Araújo, como foi o Zé Gatinha, não sei se você lembra. Mas o Zé Gatinha não deu certo, o Davi Araújo tá fazendo bons jogos. Então o Botafogo precisa buscar no mercado para ter boas atuações e conseguir resultados, que é o mais importante. São 8 empates no campeonato, o Botafogo tá na zona de rebaixamento, é o 18º, tem só uma vitória. É complicado. A torcida do Botafogo tem que se preocupar, sim. A diretoria tem que se preocupar. Não acho que o Autuori vai ser mandado embora, até porque é um pensamento pro futuro, né? A gente tá na esperança da SA entrar e o Autuori ser diretor de futebol e aí sim contratar um técnico. Aí você mandou o Autuori agora embora, ele vai fazer o quê? Vai buscar qual técnico? Qual técnico tá no mercado pro poderio financeiro do Botafogo? É o Roberto Valentim? Não sei. A torcida do Botafogo não quer o Valentim nem pintado de ouro. Então eu não sei o que vai acontecer com a equipe do Botafogo. Precisa realmente buscar uns bons resultados para ter bons olhos no Campeonato Brasileiro. Não pode esquecer o Brasileiro. Não pode ficar só com empate, porque se ficar empatando todos os jogos vai cair. É perigoso. O elenco do Botafogo é bom. O nome é bom. Jogadores como Honda, como Caio Alexandre, como Nazário, como Calu, Pedro Raul, Matheus Babi, Vitor Luiz, o próprio Vitor Luiz, que em 2017... fez uma baita temporada do Botafogo, jogou bem contra no Palmeiras também, na minha opinião. Tem uma zaga consistente com garotos da base, como Marcelo, Canu, Foster, que não é da base, mas dá essa liga no meio-campo e na defesa. Mas tem que buscar resultado, não pode ter erros cruciais, né, no decorrer dos jogos. Até teve contra o Atlético Goianiense, o próprio o Janderson teve liberdade para cruzar, mas... tem que se preocupar assim, já.
Bom, e com o empate, o Botafogo se manteve na 18ª colocação com apenas 11 pontos e perdeu a chance também de sair da zona de rebaixamento. Era a rodada perfeita para todos os times cariocas subirem, porque todo mundo empatou, somente o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro venceram suas partidas. E agora vamos para Laranjeiras. O Fluminense enfrenta o Coritiba hoje, às 8 horas da noite, no Maracanã. A equipe está em 11º colocado, com 14 pontos, e pode subir até a 7ª colocação, a depender do saldo de gols. Bom, mas antes de falarmos da partida em si, vamos abordar o tema da Covid-19. O Fluminense é o segundo time carioca que sofre com o surto, e por enquanto tem 9 atletas confirmados com a doença. São eles: Calegari, Lucas Claro, Miguel, Luiz Henrique, André, Marcos Paulo, Martinelli, Luan e Nascimento. Bom, com esses 9 casos de Covid-19 no time, como vocês acham que os desfalques podem afetar o desempenho da equipe?
Olha, a gente parece que está repetindo mais ou menos a mesma coisa, porque tirando o Flamengo, os 3 clubes cariocas têm mais ou menos o mesmo perfil de elenco. É um elenco insuficiente. Ou seja, saem peças e a reposição não é a altura. Então, obviamente, o Fluminense vai ser prejudicado por essa falta de jogadores importantes, como o Lucas Claro, que vinha jogando muito bem. O Luiz Henrique vinha sendo titular, apesar de não ser uma unanimidade entre a torcida. Não chega a ser uma tragédia no time do Fluminense. O esqueleto foi mantido, muitos dos infectados eram reservas, ou jogadores em má fase, como o Marcos Paulo, que era titular e perdeu a vaga, mas acaba reduzindo ainda mais um elenco que já é curto. Por exemplo, uma opção para o segundo tempo, o Miguel, não, já não tem. Então o Fluminense vai ter algumas dificuldades em virtude dos desfalques, evidentemente, apesar de não ser algo gritante. E uma curiosidade, diferente do Flamengo, que pediu o adiamento do jogo, o Fluminense, através da sua assessoria de imprensa, rechaçou de cara a possibilidade de pedir o adiamento, mesmo quando o jogo do Flamengo já ainda tinha chance de não acontecer. O Fluminense de cara falou que sequer ia cogitar a hipótese. E outra correção, o jogo não vai ser no Maracanã, vai ser no Nilton Santos.
Eu concordo com o Matheus, como ele falou, o elenco do Fluminense também é enxuto, e perder jogadores como Calegari, Lucas Claro, que viviam em uma boa fase, faz diferença. O próprio Luiz Henrique, que começou os jogos como titular de centroavante, depois de ponta, a entrada do Fred agora vai mudar o esquema do Fluminense. Queria ressaltar esse ponto. A entrada do Fred muda tudo que o Fluminense vem apresentando nos últimos jogos, porque é um jogador com menos movimentação, jogador de pivô, jogador alto, forte, diferente do Luiz Henrique, que ele é alto, forte, sim, mas tem velocidade, tem aquele perfil do Evanilson, do próprio Marcos Paulo, que não vivia em um bom momento, mas faz falta na equipe do Fluminense. O Matheus citou o Miguel, jogador de ponta, jogador ágil, rápido, pro segundo tempo. Agora quem vai entrar no segundo tempo? Nós temos um Fernando Pacheco, que vive num momento péssimo. O próprio Felipe Cardoso, que é um centroavante, que a torcida do Fluminense critica, mas que a diretoria do Fluminense recusou empréstimos. Ele não é do Fluminense, mas ele não quis abdicar do atacante. Então a gente vê essas substituições, essas ausências por Covid, como, na minha opinião, um fator prejudicial para a equipe do Fluminense, porque não tem elenco, não tem um elenco grande, e para repor de forma positiva, no segundo tempo, Fernando Pacheco, Felipe Cardoso, para resolver um jogo se estiver complicado. É difícil, é difícil. A gente depende muito do Ganso no segundo tempo. Só que em determinados jogos, a entrada do Ganso não é produtiva. A gente sabe da técnica do Ganso. O Ganso, para mim, ainda é um jogador bom, que pode fazer diferença, mas em alguns jogos não vai render. Vamos dizer, como por exemplo, o Atlético Goianiense agora, a eliminação do Fluminense. O Ganso entrou e não rendeu, até porque ele não conseguiu ter a bola, ele não conseguiu criar chances para a equipe do Fluminense. Como eu falei no começo do pontapé, esbarra em falta de criatividade. Os três times cariocas, Vasco, Botafogo e Fluminense, até justamente por causa desse elenco. Então, vai fazer falta esses garotos que pegaram Covid, e a reposição é fraca.
Bom, então vamos falar agora o que a gente espera da partida de hoje, realizada no Nilton Santos. Peço perdão pelo vacilo, a gente acaba indo no automático, relacionando Fluminense e Maracanã, mas vai ser realizada no Nilton Santos. Mas, para a partida de hoje, o Odair Helma, ele deve barrar o Egídio e entrar com o Danilo Barcelos, e voltam também ao time titular os jogadores Matheus Ferraz, no lugar do Lucas Claro, o Igor Julião, no lugar do Calegari, e o Fred, no lugar do Luiz Henrique, todos contaminados com Covid-19. Bom, Matheus e Romulo, o que vocês esperam para a partida de hoje?
Eu acho que tem o Fluminense, ainda com que tenha desfalques, tem tudo para ganhar. O Curitiba é um time fraco, assim, tem nomes ali que são conhecidos pelo público, como o Giovanni Augusto, ex-Corinthians, o Wilson, goleiro. Tem alguns jogadores que agora vem surgindo, como o Sabino, zagueiro, que vem fazendo bons jogos. O Hugo Moura, que era do Flamengo. O Sarrafiori, que é uma promessa que o Internacional emprestou. Mas, assim, é um time fraco. Então, eu acho que o Fluminense tem tudo para ganhar. Tenho um certo medo do que o Odair vai fazer com um time com o Fred na referência, porque você perde mais um jogador para marcar, você perde um jogador para fazer aquela pressão, porque o Fred não tem físico para fazer isso. um ponto que o Romulo citou e gostaria de comentar, ele comentou sobre o Ganso. Eu acho que o Ganso, ele tem que ser aproveitado num tipo de jogo muito específico. O Odair, ele tem usado muito mal o Ganso, que também não se ajuda. Ou seja, além do Ganso já não ser o Ganso que a gente conhece e também não ter aquele ímpeto, o Odair ainda usa ele mal. Contra o Atlético Goianiense, o grande ponto do Ganso foi ser muito mal utilizado, porque o Odair, como eu falei no pontapé de sexta-feira, o Odair coloca o Ganso e abdica da bola, ou seja, o jogador que ia cadenciar a bola ficou sem a bola, e o Ganso não puxa contra-ataque, o Ganso é um jogador lento. Então, o Odair, se ele quiser colocar o Ganso, e provavelmente vai ter que botar por diante da falta de opções no banco, vai ter que ter muito cuidado como ele vai usar, até porque ele já vai ter Nenê, Hudson e Fred no time. Acho que ele vai ter que tomar bastante cuidado. Com certeza ou o Nenê ou o Fred vão ter que sair do time para a entrada do Ganso, para uma eventual entrada do Ganso, claro.
Eu concordo, eu acho que o Fluminense nessa partida contra o Coritiba é favorito, mesmo com os desfalques, porque a gente sabe do nível da equipe do Coritiba, é um nível mais fraco. Venceu a equipe do Vasco, mas jogando mal, o Vasco jogou melhor lá no próprio Couto Pereira e agora no Nilton Santos jogando no Rio de Janeiro. O Fluminense é favorito. Tem nomes que, mesmo não estando no seu mais alto nível, ainda podem resolver. O próprio Fred volta agora a ser titular. A gente sabe da categoria que o Fred é, mesmo mudando o esquema da equipe do Fluminense. O próprio Ayrton Silva, que é criticado por alguns lances, mas é um jogador de agilidade, jogador de drible. Então, também, na minha opinião, o Fluminense é favorito, sim. Está na hora de retomar o bom momento da equipe no Brasileiro, que já conseguiu algumas vitórias, até justamente sobre o Inter, que a gente sabe que o Inter estava numa boa fase e o Fluminense venceu no Maracanã. Até contra o Vasco, que o Vasco estava numa boa fase, o Fluminense venceu também. Então, consegue conquistar uma vitória e até dar essa alegria para o futebol carioca, já que os outros clubes empataram por 1-1. O Fluminense ganha nessa expectativa de ser o único time carioca vencedor. Assina embaixo contra o Ganso. Comecei a falar isso e realmente, o Matheus concorda. O Odair tem entrado, mexido muito mal na equipe do Fluminense e utilizado mal o Ganso. O Ganso é jogador de certos momentos. O Ganso jogou bem contra o Sport, o Fluminense perdeu, mas o Ganso jogou bem, entrou como titular. Então a gente vive nessa expectativa aí do Odair saber mexer e conquistar até o carinho da equipe da torcida do Fluminense, até porque está sendo alvo de muitas críticas. E se não conseguir vencer do Coritiba, acho que a batata vai assar para ele. Hein?
Então, para encerrar aqui o nosso pontapé, vamos fazer um bolão da partida que vai acontecer hoje às 8 horas. Já vou adiantar aqui pra mim que vai ser 2-1 para o Fluminense, com pelo menos um gol do Nenê pra me ajudar no cartola, porque eu tô precisando, hein? Vou te falar.
Então, pra mim, o Fluminense ganha o jogo e ganha por 2-0. Vou confiar na defesa do Fluminense, com o Nino e o Matheus Ferraz dessa vez. Jogadores mais defensivos como o Barcelos e o Julião. Então acho que o Fluminense ganha por 2-0. Gol do Nenê e outro gol do Michel Araújo.
Eu também vou apostar na vitória do Fluminense, mas como foi o último, acho que os resultados ficaram meio que igual, estava pensando nesses resultados também. Não acredito que o Coritiba vai fazer um gol, não, até só se... Eu acredito num jogo fraco, tecnicamente. Mas eu vou, para ser diferente de vocês, eu vou no 1-0 pro Fluminense, que não vai ser gol do Nenê, porque eu não quero ajudar meus concorrentes na Liga do Cartola da Audi Altiva. Então, como eu não botei o Nenê, não quero que ele ainda faça gol. Vai ser gol do Fred.
Isso aqui é companheirismo nessa rádio. Muito bom.
Isso é maravilhoso. Cartola é relação de amor e ódio entre todo mundo. Bom, pessoal, e chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para o Matheus e para o Rômulo darem as suas palavras finais para os ouvintes da Audi Altiva.
Gostaria de agradecer aí, ó, mais uma oportunidade de participar aqui do pontapé, e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado a você que ouviu e até a próxima.
Quero agradecer também a todos que ouviram a gente até aqui. Espero que consigam se divertir também, compartilhar com os amigos aí, segue a gente lá na @audioativo.eco. Agradecer ao Zé, agradecer ao Matheus pela conversa legal, agradecer também ao professor Gabriel Colares, que nos dá essa oportunidade aí, e seguimos em frente, né?
no linguajar popular, Rômulo lançou a braba. Sigam aí a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Olhem também o nosso site, Áudio Ativo. Bom, e é isso. Muito obrigado ao Rômulo, ao Matheus pela companhia, a todos os ouvintes da Áudio Ativo, ao professor Gabriel Polares pela oportunidade. E uma boa semana para todos nós. Até sexta-feira para mais um pontapé inicial, porque esse aqui já foi.